Boa noite a todos. Pauta da 7ª sessão ordinária do dia 20 de março de 2017. Expediente. Leitura do Salmo 22 pelo vereador Júnior.
Deus, pastor dos homens. Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em verdes prados, Ele me faz repousar. Conduz-me junto às águas refrescantes. Restaura as forças da minha alma. Pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome.
Inscrição em livro. Vereador Cleonaldo.
Dispensa, senhor presidente.
Vereador Fabiano.
Assuntos gerais.
Vereador Jaci.
Assuntos gerais.
Vereador Marquinhos.
Dispensa, senhor presidente.
Vereador Eloy Cavazin.
Assuntos gerais, presidente.
Vereador Estrada. Vereador Júnior.
Dispensa.
Vereador Alessandro Aless.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, senhor presidente.
Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Apresentação do projeto de decreto número 01 de 2016 do Poder Legislativo.
Projeto decreto legislativo número 001/2017. Dispõe sobre a aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, exercício financeiro de 2015.
Apresentação do requerimento número 003 de 2017 do Poder Legislativo.
Requerimento número 003/2017. Autor, Alessandro Alessi. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa dessa Casa de Leis, ouvido o atendimento, ouvindo o soberano plenário, solicito junto à Secretaria de Saúde um relatório de todos os atendimentos de janeiro de 2017 dos profissionais liberais da saúde, fonoaudiólogo, dentista, fisioterapeuta, psicóloga e nutricionista. Nesses termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 16 de março de 2017. Sandro Alessi, vereador.
Apresentação do requerimento número 004 de 2017 do Poder Legislativo.
Requerimento número 004/2017. Autor, Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa dessa Casa de Lei, ouvindo o soberano plenário, solicito junto à empresa Energisa Mato Grosso, a distribuidora de energia S.A., situada sob o CNPJ 03467-321-00199, situada na rua Vereador João Barbosa Caramuru, número 184, Cuiabá, os dados abaixo listados. Número de ligações pendentes e efetivação no município. Segundo, quais os critérios utilizados para a ligação? Terceiro, prazo para o início e término das ligações. Quarto, quantas ligações rurais foram realizadas nos últimos 3 anos. Quinto, lista com a ordem cronológica das solicitações cadastradas. Nesses termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 17 de março de 2017. Pedro Alessandro Alves do Nascimento, vereador, presidente da Câmara.
Apresentação do requerimento número 005 de 2017 do Poder Legislativo.
Requerimento número 005/2017. Autor, Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Vem solicitar junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Ipiranga do Norte, cronograma de planejamento de realização dos serviços públicos abaixo listado para acompanhamento por esta Casa Legislativa. Primeiro, setor urbano. Limpeza pública, iluminação pública e manutenção de vias, entre outras. Segundo, setor rural, manutenção de estradas, dentre outras. Nesses termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 20 de março de 2017. Pedro Alessandro Alves do Nascimento, vereador, presidente da Câmara.
Leitura das correspondências.
Convite. Prezado senhor, cumprimentando-o cordialmente, viemos por meio deste convidar a Vossa Senhoria para reunião preparatória na sede da Prefeitura Municipal para a apresentação do projeto e proposta de Brigada Municipal Mista, no dia 23/3, quinta-feira, às 14 horas, e aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Marcelo Jardel Brezolin, Secretário Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio.
Leitura das respostas das indicações.
Resposta das indicações 026/2017 a 030/2017. Senhor Presidente, cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio dessa informar que as indicações acima referidas são as seguintes comentadas. Indicação número 026/2017. Autor, Nelson Júnior Padilha Federice. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se deixar um local bem como construir uma guarita para os taxistas como ponto definido, podendo ser localizado na Praça Central do município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado foi encaminhado ao Departamento de Engenharia conforme o documento que segue em anexo. Indicação número 027/2017. Autor, Marcos Augusto de Matos Vargas e Cleonaldo Araújo França. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de abrir as saídas das ruas dos Piquins e Sibibirunas com a Avenida Rio Branco, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado será submetido a uma avaliação minuciosa por profissionais na área com definição posterior. Indicação 028/2017. Autor Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da criação de um espaço para a juventude em Ipiranga do Norte. O indicado foi encaminhado ao Departamento de Cultura para conhecimento conforme o memorando 019/2017 que segue em anexo. Indicação 029/2017. Autor Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade da realização de um festival de música em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado foi encaminhado ao Departamento de Cultura para conhecimento, conforme memorando 019/2017, que segue em anexo. Indicação número 030/2017. Autor, Cleonaldo Araújo França. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se abrir um acesso ao canteiro central na Avenida Vitória, em frente ao depósito da Plantar, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Considerando o princípio da impessoalidade, a presente indicação não pode ser atendida. Sem mais para o momento, aproveitamos para renovar os votos de apreço e consideração. Atenciosamente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Fabiano para fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Em nome das mulheres, cumprimento. Em nome da minha esposa, cumprimento a todas as mulheres. Em nome do meu amigo Éder Bueno, cumprimento todos os homens. Senhor presidente, que eu venho usar essa tribuna esta noite é para se tratar desse assunto, dessa matéria que está entrando hoje nesse projeto 12/36. O meu questionamento que eu tive alguns dias e venho tendo com os próprios servidores da prefeitura, e segundo até o parecer do Tribunal de Contas, se diz o seguinte, que o 12/36 se tornaria viável na questão de saúde e segurança. Não se tornaria viável na questão de Secretaria de Obras, senhor presidente. E conversando com a parte jurídica do município, com a parte jurídica dessa casa, eu estive sempre buscando a melhor forma de deixar a Secretaria de Obras fora desse 12/36 e estar se organizando melhor a questão do planejamento de trabalho. Porque não adianta ter uma forma de 12 por 36 se não tiver um planejamento de trabalho. Não vai resolver o problema, nem do agricultor, nem do município, senhor presidente. E hoje também, vim cobrando da questão do departamento do município da limpeza, que iria começar semana passada uma empresa a estar fazendo a limpeza no município. A população veio me cobrando e chamando até o vereador de mentiroso. Pô, vereador, você é mentiroso. Cadê a empresa? Senhor presidente, nós não podemos estar deixando a cidade ficar abandonada dessa forma, a população pegando o vereador, xingando, reclamando, brigando e não sabendo ela que esse papel o vereador vem fazendo, vem cobrando. Mas, infelizmente, algumas pessoas não vêm fazendo a sua parte e vêm se cobrando da gente no município, a questão de limpeza, a questão de melhoria. Estive também viajando ao interior aí, vendo as estradas como é que estão. Alguns lugares se patrulhou, se melhorou. Outros lugares vai lá, patrola, chove, vira uma bagaceira. E nesse período, senhor presidente, é complicado. Então, o meu voto para esse projeto hoje, desse 1236, né, ele era totalmente não favorável, contrário. Mas devido a alguns colegas, fala assim, pô, se ficar contrário, vereador, mais tarde pode sofrer consequência, alguma coisa, dizer que você é ruim, não quer ajudar o município. E eu não estou aqui para atrapalhar o município, eu estou aqui para ajudar o município. Se é para melhorar o município, vamos aprovar o 12.36, vamos ajudar, vamos buscar, vamos batalhar. Mas vamos fazer a coisa com planejamento, Batista. Não adianta chegar, aprovar um projeto aqui e depois ficar sem planejamento. Infelizmente, não tem condições, senhor presidente. Também, senhor presidente, vem a questão do segundo projeto, da questão das comissões do FETAB. Ficou-se definida aqui as comissões do FETAB, onde vai se ter 5 representantes do poder público e 5 representantes da sociedade. Onde não se ficou bem transparente quais representantes da sociedade que vai ser. Quais agricultores? É do sindicato? É da cooperativa? De qual sentido que vai ser? Também, senhor presidente, essas coisas deveriam ser conversado antes, debatido antes, com o sindicato, com as representações do município, para não chegar a coisa aqui meio goela abaixo. Para não chegar aqui que nem um 12 por 36 que eu vinha falando, cobrando. Discute com o servidor, vê o interesse do servidor, qual que é a forma melhor, por quê? Porque hoje nós também não estamos mais no tempo da ditadura. E tem que ser goela abaixo as coisas. As coisas têm que ser conversadas, dialogadas. Então, senhor presidente, essa noite eu venho aqui usar essa tribuna para fazer esse desabafo aí como servidor, porque eu como funcionário a maioria me cobra. Eu como vereador a população me cobra. Então eu não posso chegar aqui e ser um representante só de uma classe ou de outra classe. Eu tenho que buscar o melhor para a comunidade. E foi por isso que a comunidade acreditou na gente e deu essa oportunidade. Então, senhor presidente, eu venho nessa noite aqui fazer esse esclarecimento aí por minha parte. Muito obrigado.
Vereador Jaci.
Boa noite, senhor presidente. Ao cumprimentar, eu cumprimento todos os vereadores que se faz presente. Quero cumprimentar aí todos os homens aí em nome do meu amigo Charles e cumprimentar todas as mulheres em nome da minha esposa Alessandra. Eu também quero fazer uso da tribuna, porque estou entrando com indicação hoje nessa casa de lei para que o Poder Executivo use as máquinas do FETAB para estar criando tanque, fazendo tanque de peixe para os pequenos agricultores. Porque daí vai estar fomentando aí a agricultura familiar. Até porque, sentando hoje ali com o presidente provocou aí um começo aí de uma reunião com os agricultores, com os empresários aqui do nosso Ipiranga do Norte. Se faz presente hoje aí, e nós precisamos aqui em Ipiranga do Norte, nós estamos carentes de indústria que vem para cá, para Ipiranga do Norte, para estar atendendo o anseio da nossa sociedade, mas também nós estamos sendo barrados pela Fundação Fundiária. Então, não adianta nós também sonhar com muita coisa, até inclusive o presidente falou que certo, o primo dele, né? quando chegou para cá, ela era para estar em Ipiranga do Norte com 30 mil habitantes. Mas nós somos barrados aí pela questão fundiária. Até porque nós não temos as documentação certinho para nós estar fazendo toda, para estar alavancando toda essa estrutura, para estar nessa construção, para estar fazendo casas, não tiver a questão da documentação. E aí também eu quero falar duas palavrinhas aqui também, porque não podemos se estender, porque a sessão hoje vai ser cumprida, a respeito da COPSERV. A COPSERV, responsável aí pela nossa limpeza da nossa cidade, só que está tendo aí um pessoal aí, responsável pela contratação do povo, teria que ser um negócio mais transparente, senhor presidente. Vai contratar o pessoal que é associado da COPSERV? Não vai contratar? Chega e desengana logo as pessoas. Não ficar nesse meio termo. Está indo nesse negócio aqui, naquela angústia, manda as pessoas vir de fora, porque é associado, para pegar, para contratar, e aí acaba chegando na hora e não contrata. Joga limpo com todo mundo, porque todo mundo precisa de trabalhar. Aí está aí as pessoas que vêm de fora, que é associado da COPSERV, estava viajando, tratando, logicamente, de interesses próprios, mas não pode vir que nós vamos contratar. Chega aí e acaba passando por um transtorno desse daí que, na realidade, não consegue contratar e aí a pessoa fica à mercê. Também quero falar agora a respeito um pouquinho da uma indicação que eu fiz aí semana passada a respeito das ambulâncias. A ambulância no jogo de futebol. Todo mundo almeja uma partida de futebol, é aquela coisa toda, vamos jogar bola, vamos fazer um campeonato, mas deixa o professor Aldilei à mercê, coitado. Essa última partida de futebol que teve aqui no esporte, o guri, um dos profissionais ali jogando bola, houve ali uma pancada e aí, como é que vai fazer? Tiraram o menino dentro do campo ali no colo, e aí ficou o cara chorando, gritando de dor, e aí as pessoas começaram a chorar em volta, aquela coisa toda. E eu pedi ao autor, ele me pediu para mim que eu entrasse com o meu carro dentro do campo para me pegar o cara, o jogador de futebol. Eu entrei dentro do campo com o meu carro, até algumas pessoas que estavam ali não entenderam por que eu estava entrando, mas eu, ali foi pedido do professor Aldilei, que é um grande profissional, um gigante, está fomentando aí o futebol. E todo mundo gosta, todo mundo admira, só que não adianta só admirar, né? Tem que oferecer os equipamentos certos para ele trabalhar. Quer falar, vereador? Então, eu entrei com o meu carro dentro do campo para pegar o rapaz que se acidentou ali, né? Logicamente que ali é um negócio, é um jogo de bola, todo mundo sabe que é bem dividido e bem disputado. Eu peguei, tirei ele dali e levei para o posto de saúde. Aí foi aonde a ambulância pegou e levou para Sorriso. Eu já entrei com essa indicação na casa, para que coloque a ambulância, para estar ali na marcha ali do campo, para quando ocorrer uma situação como essa, para ser atendido e não ter esse transtorno qual eu tive de ter que entrar com o meu carro dentro do campo. Não por eu ter que entrar, mas simplesmente porque eu fui questionado, porque eu entrei com o meu carro e meu carro não tem nada a ver com a ambulância. Então, são essas as minhas cobranças, são essas o meu repúdio, que coloque a ambulância para estar ali. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Vereador Luiz Cavazinho.
Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas vereadores, à população aqui presente, à população em geral, boa noite a todos. Senhor presidente, subo na tribuna hoje para tratar uns assuntos de uma indicação que eu estou entrando nessa Casa de Leis. É uma indicação que eu faço sobre os ônibus escolares, onde que precisa urgentemente ser feita uma manutenção nesses ônibus escolares, aonde que na época da chuva agora, os ônibus estão passando nas poças de água, está entrando água dentro do assoalho dos ônibus. Na época da poeira, todo mundo sabe que entra poeira. Então quero pedir aqui ao Poder Público Municipal que tome essas providências sobre esses ônibus escolares, que tem que fazer urgentemente essa manutenção nos assoalhos desses ônibus, que quando é época de chuva as crianças sofrem com chuva, tem ônibus que entra água dentro, e época de poeira eles sofrem com a poeira. Então quero deixar aqui um pedido sobre os ônibus escolares, que se faça uma manutenção urgentemente sobre esses ônibus, que traz essas crianças das fazendas e dos sítios aí para a escola aqui. Tem crianças que saem lá do Alto do Rio Branco, 20 para as 10 da manhã, chega aqui a 1 hora da tarde. Então, quanto tempo dentro de um ônibus aí? E essas crianças precisam ser bem atendidas, que são os nossos futuros hoje dessas crianças. Como já foi comentado dos novos colegas vereadores, é sobre a limpeza dessa cidade. Até hoje, eu vi o pessoal aí da Secretaria de Obras estão fazendo essa limpeza. Está uma vergonha para o nosso município. É uma cobrança imensa da sociedade sobre a limpeza do nosso município.
A nossa cidade está virando um lixo.
Então, assim, foi feita uma licitação, foi contratada a Cooperserve, novamente com o maquinário da Cooperserve, para fazer essa limpeza na cidade, só que ainda não está atuando, e nós precisamos urgentemente fazer uma limpeza nessa cidade, dar uma patrolada nessas ruas, onde que não tem asfalto, que ninguém anda de buraco. E nós temos que dar uma atenção geral aqui dentro da cidade. A gente sabe, tem os produtores rurais aqui, tem o nosso amigo Batista, presidente do sindicato, que precisa ser feita a manutenção das estradas, mas se precisar ficar uma semana as máquinas aqui dentro do município, fazer uma limpeza mais geral, a gente tem que fazer, dar uma limpeza geral nessa cidade, varrer essas ruas também, que está acumulando muita sujeira na frente dos comércios, os comércios pagam seus impostos também e querem atender bem seus clientes. Então eu tenho outro... Estou fazendo esse pedido, que até que essa cooperativa comece a funcionar, comece a trabalhar, que a Secretaria de Obras tome suas providências e faça essa limpeza na sociedade. Também tem a situação das estradas, que a gente vem há 4 anos aqui, desde vereador, cobrando muito sobre as estradas, cascalhamento, levantamento das estradas. Eu tive no estradeiro, também onde que foi marcados vários pontos dessas estradas, que tem que ser cascalhado e levantado. E a gente precisa, urgentemente, no planejamento de trabalho, para que essas máquinas não fiquem, não vai e vem, de um lado para o outro. Então o secretário tem que ter autonomia de quando ele pegar uma estrada, ele fazer essa estrada, não. Quando ele está no Alto do Rio Branco, acontece alguma coisa aqui, sair com as máquinas de lá, um deslocamento, para vir fazer serviço aqui do outro lado da cidade. Fazer um cronograma de serviço, para que seja feito esse serviço e que se mantenha esse serviço pronto, feito, que nem a gente está entrando nessa casa hoje com requerimento, para que seja feito isso, que seja feito um planejamento, como entra nesse projeto 009, que é o 12x36. Foi discutido muito esse projeto. Na realidade, você favorável esse projeto, dando essa oportunidade para que a Secretaria de Obras, o Poder Executivo, tem mais uma oportunidade para trabalhar. Só que, é que nem eu falei na reunião hoje manhã cedo, o 12x36, o funcionário público, ele vai trabalhar um dia e vai folgar o outro. Vai ser outra equipe que vai assumir. Para mim, se não tiver um planejamento, Fabiano, fica a mesma coisa. Porque você vai trabalhar a mesma coisa.
Papai,
pode isso.
Até então, que passaram para nós, vereador, que o 12x36 seria feito pelo próprio servidor. Pelo servidor próprio da Secretaria, por exemplo, de Obras. Trabalharia hoje na carga horária dele de plantão, amanhã ele estaria fazendo a própria folga dele, como um extra, já que na verdade não vai haver mais a hora extra, haveria a oportunidade de ele estar fazendo o extra no outro dia, no 12x36. E aquele servidor que não acatasse a ordem de estar fazendo, seria contratado outro servidor para estar fazendo no dia daquele servidor, não fazeria. Vereador.
Na verdade, ficaria em aberto. Se o servidor quisesse fazer esse outro dia, se não tivesse alguém para suprir, fazeria. Então, acho assim, se não tiver um planejamento, não tiver um cronograma do serviço, não vai ser feito. Então, você favorável ao projeto... do 12x36, para nós dar um alavanco, para ver se vai funcionar isso, porque maquinário nós temos hoje, nós temos equipamento, nós temos caminhão, nós temos pató, nós temos duas pá carregadeiras, então pode ser feito esse serviço, e não só os 4 meses que está entrando no projeto. Esse serviço tem que fazer diariamente, nas estradas. As estradas, o maquinário está aí. Você usa, Fabiano, esse maquinário de manhã cedo ou de noite. Quantas vezes eu cansei de ver o maquinário, às vezes, o ano passado, na sexta-feira de tarde, com 3, 4 horas da tarde, embaixo do pátio de máquinas, no sábado não trabalhar, e daí acontece isso. Então, vou pedir ao Poder Executivo que tome suas providências sobre isso. Outra coisa que quero parabenizar aqui é a Polícia Militar, que 2 indivíduos aí acabaram assaltando mais uma casa, foram presos novamente. Então, a gente sempre cobrou, fomos cobradores da Polícia Militar para que fizesse esse trabalho, e a Polícia Militar está nos correspondendo, está mostrando o serviço, só que infelizmente a nossa justiça hoje é precária, porque na verdade leva o cidadão preso até Sorriso, no outro dia os cidadãos estão aí de novo na rua, e eles estão prendendo e levando, e a justiça não segura a presa. Então quero deixar os parabéns à Polícia Militar, que os 2 últimos fatos que aconteceram dentro da cidade pegaram os cidadãos e levaram até a Polícia Civil, encaminharam, resolvendo a parte deles, e na verdade a população que fica, Deus dará aí, e não é correspondida pela justiça. No demais, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Vereador Estrada.
Boa noite a vocês primeiro, que vocês estão aqui. Depois eu vou agradecer nós aqui. Eu estou aqui falando sobre o que está acontecendo no Ipiranga. Que o Ipiranga, nós temos aqui uma grande produção, tudo, e estamos vendo. Que eu acho que não é preciso ver, até um cego passa na rua e vê a trepidação. Pega na rua Rio Branco aqui, sai para baixo e vai nas estradas aqui. Tá virando Satanás, né? Não falando outras coisas, né? Então eu sou a favor de tudo o que é bom para o município. Eu não quero tirar pedra para ninguém, mas eu quero o bem para o Ipiranga. O que é bem, eu assino. E o que não é bem, não assino. Por quê? Vocês vejam como é que está essa rua. Se vem alguém de fora aqui querer investir, doutor, investir no Ipiranga, não, eu não vou investir. Olha como é que está a cidade. Eu acabei de falar. É um lixo. Como eu concordo com o que o Coco falou. O Coco falou, concordo plenamente. Não tem o quê. O que nós combinamos, né? Nós combinamos, nós, 9, aprovar tudo que for a favor do município, por favor. Se alguém um dia falar aqui, eu rebento, eu vou preso, eu rebento toda essa coisa e eu me mate. Mas nós vamos representar o Ipiranga, porque falaram que nós, já falei que nós é a pior câmara. Mas vê como é que tá as nossas estradas. Para cá ou para lá, onde que vai? Não tem andar, não tem. Tá precária, não tem. Eu acho que alguém e contrário com eu não tem o que resolver. E os caras que produzem? Tem gente aí que planta 5, 6 mil hectares. Meus parabéns para eles. Que tem que plantar até mais. Eu sou a favor deles. O cara que planta 2 mil. Mas os impostos, tu passa com um carro, um coisa, tá quebrando. E eu não quero ver um carro quebrado dentro num buraco aqui no Ipiranga. Eu não quero ver. Que daí o baraco vai ser bem pior. Porque daí todo mundo vai ver na televisão tudo. Por quê? E os impostos? Que tudo vocês pagam. E para andar dentro de uma cidade como nós estamos andando? Isso é uma vergonha. Eu, para mim, eu me sinto envergonhoso sendo um vereador aqui de Ipiranga. E eu me sinto orgulhado de ser eleito por vocês, que alguém votou, não sei se votaram, mas alguém tem que falar a verdade aqui. Porque tá precário a cidade, tá feio e ninguém está fazendo nada na cidade nem no interior. Está feio. A coisa está feia e nós temos condições de fazer. Não para os funcionários. Eu quero deixar bem claro, não para os funcionários da prefeitura. Não para os funcionários. Estou dizendo que falta de administração. Não pelos funcionários. Me desculpe. O funcionário vai querer trabalhar lá, ele trabalha. Fazer a parte dele. Mas aonde que está esse trem? Não estão vendo nada. Como o doutor Pedro falou hoje, né? Um mês, dois meses, a gente deixa levar, né? Mas agora, doutor, tá demais, né? Eu acho, né, coco... Oi?
Eu só queria pedir a colaboração, né? Porque, como eu já falei na sessão passada, não é permitido a participação da plateia, né? As pessoas que forem... Tá, mas é que infelizmente existem algumas regras e a gente tem que cumprir essas regras, tá? Depois vocês vão ter a oportunidade de falar. Estrada, pode continuar.
Tudo bem. Bom, como continuando o que você falou, um mês, dois meses, tudo bem. Só que agora, tudo vocês aí, ó, nós nove vereadores, eu acho que estamos cansados de ver esses trem aí nesse tipo que tá. Não existe. O cara que vem investindo no Ipiranga, ele chega aí perto do trevo e já volta. Ele não vai entrar no Ipiranga, não. Vira um índio de volta. Não vem aqui investir. Porque a nossa cidade está virando um lixo. Eu sou parceiro do prefeito, sou parceiro de todo mundo. Mas só que tem que trabalhar e mostrar o serviço. Vamos trabalhar, vamos fazer o que nós temos que fazer. Mas não está o secretário, vamos ter que pegar o secretário, os dois secretários, o Pedro Lapri, o Nelsinho e o prefeito, e sentar nós com eles três e ver aonde que está esse negócio, que cada vez está mais feio. Porque tu sempre tenta ser mais bonito, né? Mas cada vez assim, lá tá ficando mais feio. Daí, vamos fazer o quê? Então, eu digo assim, que todo mundo paga imposto aqui, ó. Principalmente os agricultores que precisam de estrada. Não dá pra andar, cara. Eu fui esses dias, peguei aqui, ó. Babando no rio, Deus me perdoe. E aonde que tá? Estão pagando o quê? Né, doutor? Vamos fazer o quê? Nós temos que pegar o prefeito, sentar com ele, nós nove vereadores, e o prefeito e o vice, e pegar no cós dele. O que está acontecendo? Não tem verba? Ele vai dizer, não tem. Daí nós temos que concordar com ele. Não vai ter? Não tem. Então nós temos que passar para os ouvintes, os agricultores, que vão ouvir. Não tem. Daí o prefeito, voz do prefeito. Né? Agora, se tem, então é falta de vontade de fazer. Né? Então, como o prazo é curto aqui, eu vou dizer agora vocês aqui da Câmara, a Câmara toda aqui, eu não vou falar nome nenhum, porque é todos nove. Então eu fico aqui, ó, tudo, é uma parceria que nós combinamos. E agradeço a todos vocês aqui, principalmente a plateia aqui, e eu muito obrigado, viu?
Vereador Sandro Aless.
Boa noite, senhor presidente, nobres companheiros vereadores. Boa noite ao secretário Nelson, a Marisa, a todos os servidores, aos agricultores e todos os munícipes aqui presentes. Hoje eu estou entrando nessa casa de lei com uma indicação, e eu acho que o objetivo do vereador, todos os vereadores, é tentar antecipar alguns acontecimentos e estar prevenindo para o que, para ter uma resposta mais rápida. Então, estou entrando com uma indicação da instalação de uma sala para a instalação das câmaras de vigilância. Hoje é uma questão de segurança pública, é uma questão muito importante dentro do município. Então, essa solicitação da instalação da criação dessa sala junto à PM ou à Delegacia Civil, à Polícia Civil, o que ficar mais fácil de ser essa instalação, justamente para quando chegar essas câmeras, que já está o projeto feito, que vem através da usina, então já tem o lugar para otimizar esse serviço. Outra questão, outra indicação, é o levantamento das ruas antigas de asfalto, que vai precisar do recapeamento. Então, a gente está fazendo essa licitação do levantamento das ruas e pedindo uma licitação dos materiais que vai ser usado para fazer esse recapeamento. A gente tem uma promessa do deputado Oscar Bezerra de trazer um caminhão de lama asfáltica. Então, eu gostaria de já estar com esse material licitado e pronto, no momento que chegar, a gente otimizar o serviço. E, de repente, chegar, digamos, pegar anterior a outras prefeituras, que realmente que eles vão usar esse caminhão para várias prefeituras. Então, seria isso. A questão hoje aqui, FETAB. Está havendo uma conversa e alguma coisa assim. Eu acho o seguinte, nada mais justo que os agricultores estar fazendo parte, com certeza, dessa comissão ou desse pessoal que vai analisar e colocar os gastos, onde vai aplicar essa verba. Porque sempre sai o custo da onde? É do produtor rural. Nós estamos para um município agrícola, e os agricultores, infelizmente, que sempre estão arcando com essas consequências. Mas eu acho que essa questão aí, que é uma lei federal agora, foi simplesmente transformar um decreto em uma lei. Agora, a eleição do pessoal que vai compor essa comissão vai ser feito ainda, então é uma questão de estar sempre atentos e pode contar que os vereadores aqui estão apoiando isso. Vamos colocar os próprios agricultores para indicar ou para estar direcionando esses recursos também. Outra questão polêmica, 12 por 36. Eu sou a favor. Por quê? Eu acho que precisa otimizar a questão dessas máquinas. Nós temos que tentar diminuir o tempo gasto, translado, de maquinário para um lado e para o outro. Funciona bem quando tem bastante hora extra. Só que hoje é o seguinte, as horas extras serão automaticamente cortadas. Hora extra está sendo contra a lei, tem um limite muito pequeno. Então essa questão de 12 por 36, no primeiro momento, tem pessoas que vão achar que está errada, que vai prejudicar, que vai reduzir o salário. Mas eu acho que não. Pelo contrário, depois vai se ver que isso aí vai ser um benefício. Outra coisa, na Secretaria de Obras, são 4 meses por ano. Não vai ser 12 meses. O que foi aprovado aqui, que nós estamos em votação, é 4 meses. Então seria o quê? Eu já falo que seria um teste. Vamos ver se realmente funciona. Porque daqui para trás, todo esse tempo que não funcionou. Infelizmente, as estradas estão aí nesse problema. Falta sim, é uma coisa cobrada em todos os vereadores e eu, principalmente, planejamento. Precisamos sim. Eu acho que a Câmara está disposta a sentar. Eu garanto que o secretário Nelsinho também é dessa opinião. Precisamos ter um planejamento sim. E a gente está aqui para ajudar e tudo o que precisar aqui, nós vamos estar apoiando. Então seria isso. Muito obrigado.
Então, antes da gente passar para a ordem do dia, a gente só vou pedir aqui para o primeiro secretário fazer a leitura das indicações, que a gente terminou saltando, né, secretário? Então, só a leitura das indicações para que a gente entre na ordem do dia.
Indicação número 039/2017, autor Eloir Cavazin. Indicação 040/2017, autor Jacir Laureano Maria. Indicação 041/2017, autor Alessandro Alessi. Indicação 042/2017, autor Alessandro Alessi.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 009 de 2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 009 de 6 de março de 2017. Regulamenta o regime de plantão na Secretaria Municipal de Saúde de Obras e Serviços Públicos e acompanhamento de pacientes pelos profissionais de saúde e da outras providências. Pedro Ferronato, prefeito municipal. Pedro Ferronato, prefeito municipal de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. O servidor efetivo ou contratado, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, Obras e Serviços Públicos, poderá ser convocado a trabalhar em regime de plantão com jornada 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Parágrafo único. A convocação será realizada mediante o ato do Poder Executivo ou escala de trabalho elaborada pelo secretário municipal respectivo. Artigo 2º. A convocação para trabalhar em regime de plantão poderá recair sobre os servidores. 1º. Da Secretaria Municipal de Saúde que atua no posto de saúde municipal PSM. A. Enfermeiros. B. Técnicos em enfermagem, motorista de ambulâncias, zelador, vigia e recepcionista. 2º. Da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Motorista de veículos pesado, categoria C. Motorista de ônibus, categoria D. Motorista de caminhão, categoria D. Operador de máquinas motoniveladora. Operador de máquinas pá carregadeira. Operador de máquina trator de esteira. Operador de máquina escavadeira e vigia. Parágrafo único. O servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos somente trabalhará em regime de plantão quando for demonstrado o interesse da administração e por um período de até 4 meses, conforme determinado no ato convocatório. Artigo 3º. O pagamento pelo serviço prestado em regime de plantão 12 por 36 horas corresponderá da Secretaria Municipal de Saúde que atue no posto municipal PSM. Enfermeiro, 364,09. Técnico em enfermagem, 182,04. Motorista de ambulância, plantão 12 horas, 155. Motorista de ambulância, 12 horas, sobre aviso, 51,66. Zelador, 80. Vigia, 80. Recepcionista, 80. Da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. Cargo, motorista de veículos pesado, categoria C, 115. Motorista de ônibus, categoria D, 155. Motorista de caminhão, categoria D, 155. Operador de máquina motoniveladora, 200. Operador de máquina pá carregadeira, 200. Operador de máquina trator de esteira, 200. Operador de máquina escavadeira, 305. Vigia, 80. Parágrafo único. O servidor com carga horária semanal de 40 horas corresponderá a 14 plantões por mês. Artigo 4º. A convocação para acompanhamento do deslocamento de pacientes em ambulância para localidade fora do município pode recair sobre servidores médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem, devendo ser rigorosamente observada e demonstrada a real necessidade, considerando o estado de saúde e a gravidade do paciente em cada caso, o que deve ser feito pelo médico plantonista ou, na sua falta, pelo enfermeiro plantonista responsável. Artigo 5º. O pagamento pelo acompanhamento de paciente corresponderá aos valores abaixo descrito. Distância de Ipiranga do Norte, inferior ou igual a 250 km. Técnico em enfermagem, R$ 50,00. Enfermeiro, R$ 70,00. Médico, R$ 100,00. Superior a 250 km. Cargo, técnico em enfermagem, R$ 75,00. Enfermeiro, R$ 100,00. Médico, R$ 125,00. Artigo 6º. Os pagamentos serão realizados em favor do servidor na folha de pagamento mensal subsequente, de acordo com as informações repassadas pela respectiva Secretaria Municipal. Artigo 7º. Os valores constantes no artigo 3º deverão ser reajustados nos moldes de revisão geral RGA concedida aos servidores públicos municipais de Ipiranga do Norte. Artigo 8º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de março, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 402, de 21 de março de 2013. Gabinete do Prefeito, em 6 de março de 2017, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres das comissões.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federici. Votos, 3 votos favoráveis. Conclusão, a Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 009/2017 do Poder Executivo. Regulamenta o regime de plantão na Secretaria Municipal de Saúde, Obras e Serviços Públicos e acompanhamento de pacientes pelos profissionais da saúde e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Tributação e Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto de Matos Vargas. Voto, 3 votos favoráveis. Conclusão, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei 009/2017 do Poder Executivo. Regulamenta o regime de plantão na Secretaria de Saúde de Obras e Serviços Públicos e acompanhamento de pacientes profissionais da saúde e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator, Fabiano Arlindo Gonçalves. Voto, 3 votos favoráveis. A Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 009/2017 do Poder Executivo, que regulamenta o regime de plantão na Secretaria Municipal de Saúde e Obras e Serviços Públicos, acompanhamento de pacientes pelos profissionais de saúde e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator, Alessandro Alessi Campos. Voto, 3 votos favoráveis. Conclusão, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 009/2017 do Poder Executivo, que regulamenta o regime de plantão na Secretaria Municipal de Saúde e de Obras e Serviços Públicos e acompanhamento de pacientes pelos profissionais da saúde e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 20 de março de 2017.
Debate.
Senhor presidente, a questão, que nem eu já manifestei em tribuna, a questão desse 12/36, é que nem eu falei, segurança pública e saúde, beleza, tem os pareceres do tribunal. E também, senhor presidente, nessa questão 12/36, pelos pareceres do tribunal, tem a questão do feriado dobrado. Também é outra questão que vai se ver, possivelmente, mais para frente, como um direito do servidor, cada um vai procurar a justiça e vai requerer estar cobrando isso aí do município também. A questão Secretaria de Obras, senhor presidente, é aquilo que eu me referi em tribuna. Se tivesse um planejamento, não precisaria estar chegando nesse ponto do servidor ter que estar entrando nessa questão de 12/16. Que desde a criação do município nunca houve isso. Então, se eu vendo hoje isso é no município. E a questão também, senhor presidente, muito se fala em economizar, cortar a hora extra do servidor público. Então, já que nós vamos começar a cortar do servidor público que trabalha, Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, vamos também começar a cortar da administração. Porque se é justo para um, é justo para todos. Então, senhor presidente, meu posicionamento é esse. Entendeu? Como servidor, eu vou votar favorável, com o coração partido, tá? Por não estar podendo fazer a diferença entre os colegas, porque eu estou para ajudar o município. Eu não estou para complicar o município, eu quero ajudar a desenvolver o município, Batista. Se a necessidade hoje, no momento, é essa, vamos buscar melhorar, fazer a diferença. Porque nós estamos aqui é para fazer com que o município ande. Só que também, senhor presidente, nós temos que olhar no geral. Não... Meu pai me disse sempre o ditado: pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Presidente.
Tem meu voto, por favor.
Sou presidente da Comissão de Justiça. Sou favorável ao projeto 09. E quero só explanar meu voto. A saúde, a gente definiu o Fabiano para correr atrás, o servidor, sentar, foi definido. A obra, da mesma forma. Teve vários atritos, não tinha conversado com eles, não tinha explicado. Definimos um dia, foi o Sandro, foi a doutora Mariana, foi o Marquinhos, explicaram. Eles entenderam, né, tá aqui o Japão, o pessoal, mas alguns não concordam. Mas é a democracia. E, como o senhor falou, nunca teve esse 12/36 e nunca funcionou. Nós temos 3 patrolas, 2 PC... rolo compactador e nossas estradas continuam desse jeito. Por isso que eu sou favorável ao projeto. Para que nós, na seca agora, em 4 meses, e já sentei com o secretário Nelsinho, e nós estamos entrando com requerimento hoje, vocês vão aprovar, Pedro Alessandro vai fazer, em nome da Câmara, nós vamos pedir para ele um planejamento. Qual rua vai fazer esse ano, qual estrada vai fazer, levantamento, cascalhamento, porque se não funcionar, aí nós vamos estar cobrando a administração. Aí nós vamos cobrar deles. Então eu sou favorável ao projeto e por estar dentro da legalidade. Obrigado.
Eu só vou fazer alguns esclarecimentos, até para que as pessoas que estão aqui presentes entendam. Todo projeto de lei, antes dele ser colocado para votação aqui pelo plenário da Câmara, ele passa pela discussão, pelo debate das comissões. Então foram esses pareceres que foram lidos. Né? A gente tem 4 comissões permanentes e esses projetos eles precisam ser aprovados. Agora, o que é que a comissão avalia? A comissão avalia a legalidade. Então, por isso que todos os pareceres foram aprovados por unanimidade, porque todos os projetos estão dentro da legalidade. Depois que passa pelas comissões, a gente coloca no plenário. E aí, cada vereador é dono da sua consciência e vota de acordo com aquilo que acha que é mais correto. O vereador ele pode ser favorável lá na comissão, porque se o projeto está dentro da legalidade, ele não pode ser contrário. Para ele ser contrário na comissão, ele tem que justificar e ele tem que ter um argumento legal para ele ser contrário. Aqui não. Aqui se o vereador quiser ser contrário, ele é. Se quiser favorável, ele é. Ele simplesmente tem que avaliar, e eu sempre digo isso, até porque o presidente, ele conduz as sessões e ele só vota em caso de empate. Mas eu sempre digo isso, cada vereador tem que avaliar e ter consciência do que é que ele quer para o município. E muitas vezes, quando a gente está com projetos polêmicos, como é o caso de hoje, a gente vai estar envolvendo interesses divergentes. E por envolver interesses divergentes, a gente nunca vai agradar tudo. Né? Agora, o que é que eu sempre tenho dito? A gente tem que ter responsabilidade. Eu falei na semana anterior, quando a Rita, acho que a dona Cristina e alguns profissionais da saúde nos procuraram, também os profissionais da Secretaria de Obra, e um dos questionamentos, principalmente do pessoal da Secretaria de Obra, era que o projeto estava vindo sem ter sido discutido. E é um compromisso nosso que nenhum projeto passe por essa Casa de Leis sem ser discutido. Tanto é que a gente parou a votação, entramos em contato com a secretaria e com a prefeitura e foi feita uma reunião. Agora, depois que é feita a discussão, aí o vereador tem que tomar uma posição. E é isso que a gente vai tomar aqui, principalmente vocês que vão votar, né? O que é que eu entendo? Com relação à saúde, eu até concordo com o Fabiano. Talvez esse projeto poderia ter vindo separado, Fabiano. Eu acho que seria até melhor. Mas já que veio junto, também não tem nenhum impedimento legal. Mas quanto à saúde, o que eu posso dizer para a Rita, para a dona Cristina, para a Sueli, que estão representando os profissionais da saúde, é que da mesma forma que eu falei, Rita, naquela reunião, quando eu te perguntei qual é o impasse, e você colocou que era porque tinha a questão de uma folga a mais ou uma folga a menos. E eu coloquei naquela oportunidade, e volto a colocar hoje, que está fácil de ser resolvido. Porque qualquer uma das partes que perder nessa votação não vai ter perdido algo de forma substancial. E que essa conquista ela pode ser superada com andar. Certo? Cada vereador vai fazer a sua escolha. Mas eu acho que, independentemente da votação, o que acontecer aqui, no futuro a gente pode estar corrigindo. E outra coisa, direito, ele não se perde. Porque se a prefeitura, de alguma forma, usurpar o direito de qualquer profissional, de qualquer servidor, você tem a justiça para questionar, para acionar, e a justiça vai te dar direito. Então fiquem tranquilos que quanto a isso. Agora, a luta do trabalhador, do servidor, é uma luta contínua. Hoje a gente perde uma batalha, amanhã pode ganhar duas. Então é uma questão de luta contínua. Já com relação à Secretaria de Obras, eu tenho um posicionamento bem claro. Hoje, a maior angústia dos servidores da Secretaria de Obras é porque já se acostumou, desde a primeira administração, a pagar mais horas do que a lei permite. Inclusive, é uma coisa completamente equivocada. Eu não posso pagar a quantidade de horas que eu pago. Mas, infelizmente, foi um costume que foi sendo colocado em prática e foi ficando. Todo mundo se acostumou com aquela quantidade de horas e hoje tem dificuldade de perder. Agora, mais cedo ou mais tarde, isso tinha que acabar, né? Então, por que é que o 12 por 36 para a Secretaria de Obras, ao meu ver, é importante? É porque se é ilegal eu pagar o tanto de hora que eu pago, o servidor da Secretaria de Obras, ele ia trabalhar a sua carga horária normal e, por lei, ele só poderia ter mais 2 horas. Com essas 2 horas só, tenho certeza que nenhum dos servidores da Secretaria iam ficar satisfeito. Eles estão satisfeitos porque eles fazem mais de 90. Se fosse fazer o que a lei determina que são 2, todo mundo ia chiar. Então, eu tenho certeza que o que hoje, às vezes, estão questionando, amanhã vão estar vendo que foi uma coisa boa. Por isso que eu acho que o 12 por 36 agora. É claro que tem que ter uma programação da prefeitura. Se a prefeitura não se programar, isso aqui não só não vai dar certo, como vai ser um fracasso. Por isso que a gente está fazendo um teste durante 4 meses. Porque o meu medo é que a prefeitura ela se perca na sua programação e isso gera um fracasso. Mas eu acredito que se houver um trabalho no sentido de programar direitinho, vai ser um sucesso. E daqui a 1 ano, os próprios servidores vão estar pedindo para mudar a lei para que seja definitivo. Então, só queria fazer esses esclarecimentos para que a gente pudesse colocar em votação. Então, lembrando aos colegas vereadores que agora a gente vai colocar esse projeto em votação, tá? É o projeto 09 do 12 por 36. E aqueles que forem favoráveis ao projeto permaneçam sentados. Os que forem contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do projeto de lei número 010 de 2017 do Poder Executivo.
Projeto de lei número 010 de 6 de março de 2017. Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB e da outras providências. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º.
fica criado o Conselho Municipal de FETAB, que será constituído por 5 representantes do Poder Municipal a serem indicados pelo prefeito, sendo um deles o secretário de Obras e Serviços Públicos, que presidirá o Conselho, e 5 representantes da sociedade civil. Parágrafo único. Os representantes das entidades da sociedade civil serão nomeados por ato do prefeito mediante a indicação da respectiva entidade. Artigo 2º. O Conselho terá atribuição de acompanhamento, fiscalização e assessoramento na aplicação dos recursos do FETAB repassados ao município, podendo apresentar ao prefeito sugestões de projetos, observados os limites estabelecidos no artigo 15 da Lei Estadual nº 7.263, de 27 de março de 2000, com redação dada pela Lei nº 10.480, de 22 de dezembro de 2016. Artigo 3º. Fica assegurado ao Conselho, por requisição do seu presidente, ou restrito acesso a todos os documentos e informações sobre os repasses ao município feito pelo Estado por conta do FETAB e sua aplicação. Artigo 4º. O Conselho emitirá relatório quadrimestral de suas atividades, divulgando-a por via eletrônica no sítio do município, na internet, após a deliberação da apresentação de contas. Deverá enviar o relatório ao chefe do Poder Executivo Municipal para que o mesmo, a cada 4 meses, possa enviar à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística, o SINFRA, e Comissão de Infraestrutura Urbana do Transporte da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Artigo 5º. O Conselho elaborará seu próprio regimento interno. Artigo 6º. O exercício da função de conselheiro do Conselho Municipal da FETAB não é remunerado, sendo considerado serviço público relevante. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, em 6 de março de 2017. Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres das comissões.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Nelson Júnior Padilha Federize. Voto. 3 votos favoráveis. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 010/2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto de Matos Vargas. Voto, 3 votos favoráveis. Conclusão. A Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 010/2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator, Fabiano Arlindo Gonçalves. Voto, 3 votos favoráveis. Conclusão, a Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 010/2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator, Alessandro Alessi Campos. Voto, 3 votos favoráveis. Conclusão, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos
é de parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 010/2017 do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal do FETAB e da outras providências. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 20 de março de 2017.
Debate.
Senhor presidente, eu sou favorável a essa criação de comissão do FETAB, porque vai ser composta pelos agricultores do município que sustentam o município hoje, a nossa base é a agricultura. Sou favorável por quê? Porque vai ter como os participantes desse conselho estar fiscalizando se o recurso realmente está sendo usado na questão FETAB. Em estrada, maquinário, em desenvolvimento do município. Por quê? Porque quem carrega esse município nas costas hoje é o agricultor de Ipiranga do Norte, pagando seus impostos, pagando seu recolhimento e fazendo com esse município ande. Então eu sou favorável e tenho certeza que eles vão estar colocando e escolhendo as melhores pessoas capacitadas para estar participando desse conselho, senhor presidente. Por isso sou favorável.
Presidente, isso sempre existiu. O que o Ipiranga existe hoje é por causa dos produtores. Isso não existiu o Ipiranga, né? Ele aqui veio a produção, foi criando outras coisas, né? Então eu concordo com você, Fabiano, mas nós temos uma obrigação para os produtores, né?
Senhor presidente, também não cortando o vereador Estrada, relembrando que quando eu cheguei em 2006 em Ipiranga Norte, houve aquela grande avalanche do grito do Ipiranga, onde os agricultores manifestaram a nível de Brasil para chegar nesse desenvolvimento. Que muitas vezes o próprio agricultor é aquele que planta, cria e desenvolve as coisas, não é reconhecido. Então, senhor presidente, favorável e mais essa questão também do grito de Ipiranga, que foi criado em Ipiranga do Norte, pelos nossos agricultores que tiveram essa coragem de estar peitando e desbravando o Brasil.
Senhor presidente, só uma palavra. Agora, quem correu da polícia lá no asfalto lá, fui eu e o finado Nicolete, o Nico, e a polícia correndo atrás lá e mata tudo. Aí foi, faltou perna, viu? Deus, a mulher do presidente, já vou não pequenizar, né? Porque faz parte da coisa, né? A mulher do presidente do presidente do sindicato de Veras. O cabelo dela parecia um rabo de uma égua correndo, sabe? Que a polícia atrás dela pega e outra coisa. Rapaz do céu, corremos, apanhamos, que foi de um bicho. Só por dizer que eu estava nessa parte do presidente do Grito Ipiranga, eu fiz parte. Curita e pro bicho. E o finado Nico, né? Que Deus o tenha, né? E levou um tio na bunda, não sei se uma bomba, uma bomba que o cara largou, eu sei que ele estava com a perna erguida lá. Isso faz parte para nós dar um pouquinho de risada, né, para lembrar um pouco atrás, né? Eu fiz parte disso aí, viu? Eu ajudei de porco para nós comer aí no... Depois de não estou arrependido, mas fiz parte disso aí, viu? Obrigado, tá? Não vou falar mais nada, viu? Só vou dar um pouquinho de risada para nós alegrar um pouco, né? Porque só falar de coisa ruim não adianta, né? Valeu, obrigado. Desculpe vocês aí, só para lembrar um pouquinho, viu?
Presidente, também quero. Sou favorável ao projeto, concordo com as palavras do Fabiano. E hoje a gente teve a reunião com o CTG, né, e o sindicato, discutindo sobre o rodeio, e na oportunidade eu falei para o Batista, né, ó, nós estamos aprovando hoje, vem na casa hoje, para ver o executivo chamar o sindicato, né, vereador Marquinhos? Chamar o sindicato, chamar o CTG, tem a associação da MT242, tem vários agricultores para se unir, junto com a Secretaria de Obras, que o presidente tem que ser o secretário de obras, não é que o prefeito vai nomear ele. O presidente da comissão, como diz a lei estadual, tem que ser o secretário de obras. Para estar junto, cobrando e vendo aonde vai estar o recurso. E nós, como vereador, somos fiscalizador também. A gente fiscaliza o dinheiro do FETAB, como já foi comprado o rolo compactador com o dinheiro do FETAB, combustível, então a gente já tem essa obrigação como poder legislativo, por isso que a gente não pode estar na comissão. Então peço aos colegas a aprovação do projeto número 10.
É isso aí, senhor presidente. Eu também quero parabenizar o executivo por ter tido essa iniciativa e agradecer os agricultores também, porque agora eles vão fazer parte, junto com nós, a fiscalizar o dinheiro dos impostos que eles pagam. Isso aí, o prefeito está de parabéns e espero vocês que coloquem duas pessoas lá que tenham desempenho e que ajudem nós a fiscalizar. E é isso aí, eu quero agradecer a presença também de vocês aí.
Senhor presidente, como vai ter aí 5 agricultores nomeados para fazer parte da comissão, e aí como o Batista procurou eu hoje para que pudesse discutir, analisar, porque não foram chamados eles para discutir e nem colocaram eles a par do assunto que estava acontecendo. Mas como vai ter 5 agricultores, e aí esses 5 agricultores, esses 5 nomeados da comissão vai estar passando tudo que está acontecendo para os demais agricultores, logicamente que a maioria vai estar aí fazendo parte, vai sentar junto com o Poder Executivo e vai estar vendo para onde vai ser destinado. Até porque vai ter uma tabela para onde que vai ser destinado o dinheiro. Eu também sou favorável ao projeto.
Senhor presidente, só concluindo as falas dos nobres vereadores, queria dizer o seguinte: a agricultura hoje, os agricultores, eles sempre lutaram e tiveram adversidades, tanto na parte de climática como na parte governamental. Todos esses problemas, eles sempre arcaram com todas as responsabilidades. Esse PETAB amarra mais esse custo. E outra coisa, os agricultores, eles estão de parabéns, porque ele se reinventa, ele administra, ele muda. E a única coisa que o agricultor pede de nós, ou da prefeitura, é estrada. Não pede outra coisa. Então, acho que a gente tem obrigação, certo, de dar essa logística para o agricultor, para essa máquina que movimenta o Ipiranga. Então, nós temos que dar o total apoio para eles. Então, eu acho que essa questão do FETAB, até a questão das 12 por 36, é alguma coisa que a gente tenta, talvez, melhorar. E a gente está aqui para isso, para tentar resolver os problemas. Seria isso, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso referente às contas anuais de governo do exercício 2015 da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte. Leitura dos pareceres prévios.
Faz ao exposto, acolho o parecer número 5196/2016 da lavra do Procurador de Contas, Dr. Alisson Carvalho de Alencar, e voto no sentido de emitir parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais do Governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, referente ao exercício financeiro de 2015, sob a gestão do Sr. Pedro Ferronato, com as recomendações para que a Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, quando do julgamento dos presentes contas, determine ao chefe do Poder Executivo que observe os prazos de elaboração da Lei Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual do âmbito nacional estabelecido no artigo 35, inciso 2º, parágrafo 1º e 2º da ADCT, assim como os de realização das audiências nas fases da elaboração das peças de planejamento. Atende aos documentos de envio obrigatório do sistema Aplique. C. Procede ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas nas áreas da educação e saúde, identificando os fatores que causaram a piora dos resultados de avaliação das políticas públicas, visando uma mudança positiva na situação avaliada por essa Corte por ocasião da apreciação dessas contas. Q.
cujos resultados deverão ser comprovados quanto da apreciação das contas do governo relativas ao exercício de 2016, especialmente em relação aos seguintes indicadores. Na educação, manter o alto desempenho alcançado nos indicadores, buscando sempre a excelência. Na saúde, em especial com relação à taxa de internação por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos, taxa de detenção de hanseníase e incidência de tuberculose a todas as formas. D. Promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esta corte, em especial com relação ao apoio à criança e ao adolescente à excelência no atendimento ao público, com foco nos resultados à gestão e manutenção da Ipiranga Prev e ao IGD, Índice de Gestão Descentralizada, e ao Programa Ipiranga Melhor na Saúde e na saúde e no Social. E adote medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal, IGFM, buscando a excelência. No voto. Gabinete do Conselho, do Gabinete de Conselheiro, 5 de dezembro de 2016, Conselheiro Domingos Neto, relator.
Leitura dos pareceres prévios das comissões.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Nelson Júnior Padilha Federici. Voto. 3 votos favoráveis. Conclusão. A Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, referente a contas anuais do governo exercício de 2015 da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Marcos Augusto de Matos Vargas. Voto, 3 votos favoráveis. A Comissão de Obras... Aqui está errado. Aqui. A Comissão de Tributação e Finanças e Orçamento é de parecer favorável à aprovação do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente às contas anuais do governo no exercício 2015 da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 17 de março de 2017. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator, Fabiano Arlindo Gonçalves. 3 votos favoráveis. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais e Meio Ambiente. Relator, Alessandro Alessi Campos. Voto. 3 votos favoráveis. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 20 de março de 2017.
Debate. Só antes de deixar os colegas falar, eu só queria fazer um esclarecimento. Agora a gente está aprovando, votando, na verdade, né, que pode aprovar ou reprovar, as contas do prefeito, contas de governo do exercício de 2015. Então, qual é o procedimento? Só para que vocês entendam. O Tribunal de Contas, ele avalia toda a documentação do exercício, faz um parecer, o Ministério Público de Contas dá um parecer, eles pegam aquele relatório e encaminham para a Câmara para que a gente possa estar aprovando o parecer deles ou reprovando. Então, a gente já fez várias reuniões, esses processos ficaram aqui desde o início do ano à disposição para estudo, para questionamento, e hoje a gente fez a reunião final, ouvindo o parecer
do setor contábil e setor jurídico da Câmara de Vereadores, e agora estamos com os pareceres das comissões também, que foram todos aprovados por unanimidade, e agora vem para a votação do plenário para que a gente possa estar confirmando o parecer do tribunal ou reprovando, se for o caso também, né? Então, antes de colocar em votação, só que para todo mundo atento e bem, né? A gente vai estar, quando se colocar em votação, aqueles que forem favoráveis ao parecer, permaneçam sentados. Então, se mais algum colega quiser fazer alguma colocação.
Somos favoráveis a essa aprovação aos colegas. Eu ia explicar, como o senhor explicou muito bem, é assim que funciona a comissão. E a gente, eu sou favorável ao projeto, às contas do governo de 2015, por não ter nenhum apontamento grave, né? Teve alguns apontamentos, o Poder Executivo também fez sua defesa, como foi falado ali, Marisa, que numa delas não tinha feito audiência pública, né? E eu várias vezes, todas as reuniões, eu participei das audiências públicas. Claro que esse ano a população está de parabéns, está participando mais da casa, do Poder Legislativo, das audiências. E eu não passei, em 2015, geralmente era a Marisa, mais dois, três, os vereadores, né, tinham os que podiam. Então, sempre teve as audiências públicas explicando o trabalho o financeiro para o Tribunal de Contas. Então, por não ter nenhum apontamento grave, nenhuma, a gente pede aos vereadores a aprovação das contas do governo de 2015.
Inclusive, aquela questão do calendário, né, de encaminhamento das leis, embora o Tribunal de Contas tenha feito uma recomendação, né, no sentido que a gente se adequasse, a Câmara entendeu que nós estamos seguindo o que está prescrito na nossa lei orgânica. E o município tem autonomia de seguir o que está prescrito na lei orgânica. Então, nós fizemos o nosso parecer aprovando, inclusive questionando o Tribunal por aquela colocação deles que a gente entende que é equivocada, né? Então agora vamos colocar em votação. Votação: os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, suspendo a sessão para análise do projeto de decreto 01 de 2007 do Poder Legislativo, parecer do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente às contas anuais de governo do exercício 2015, da Prefeitura de Ipiranga do Norte, e elaboração dos pareceres. Então, pessoal, a gente vai suspender, mas é só um minutinho. Eu peço a vocês que permaneçam, né, só enquanto a gente assina um decreto, porque como foi aprovado o parecer do tribunal, agora a gente tem que aprovar esse decreto. Então, é só um minutinho que a gente suspende e já volta a nossa sessão.
Foi.
Só ler o decreto agora. Você só leu o decreto agora. Não, mas eu só leu o decreto.
É perigoso,
né? Não, mas você
pode ler, cara. Não precisa dos pareceres. Você só vai ler o decreto agora. Não precisa.
Não,
não vai ler o parecer, não. Você só vai ler o decreto agora. Já aprovou, já foi. É. Só o decreto, só o decreto. Vamos começar. Depois você organiza.
Pessoal, vamos retornar aqui à nossa sessão. Leitura do projeto de decreto número 001 de 2017 do Poder Legislativo.
Projeto decreto legislativo número 001/2017. Autor, mesa diretora. Dispõe sobre a aprovação das contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, exercício financeiro de 2015. O senhor Pedro Alessandro Alves do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou o seguinte decreto legislativo. Considerando o parecer emitido pelas comissões permanentes de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamentos, Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura e Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais, Meio Ambiente, desta Casa de Lei, recomenda ao Plenário a aprovação do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, sugerindo ao Poder Legislativo que determine ao chefe do Poder Executivo Municipal que, primeiro, observe os prazos de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias da Lei Orçamentária Anual de âmbito nacional, estabelecido no artigo 35, inciso 2º e 3º da ADCT, assim como o de realização das audiências nas fases de elaboração das peças de planejamento. Segundo, atenta-se aos documentos de envio obrigatório ao sistema Aplique. Terceiro, proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas na área de educação e saúde, identificando os fatores que causaram a piora dos resultados da avaliação das políticas públicas, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esse tribunal por ocasião da apreciação dessas contas. cujos resultados deverão ser comprovados quanto da apreciação das contas do governo relativo aos exercícios de 2016, especialmente em relação aos seguintes indicadores. Na educação, manter o alto desempenho alcançado nos indicadores, buscando sempre a excelência. Na saúde, taxa de mortalidade infantil, taxa de internação por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos, taxa de detecção de hanseníase e incidência de tuberculose de todas as formas. Quarto, promova o aperfeiçoamento do planejamento e da execução dos programas de governo, realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esse tribunal, em especial relação ao apoio à criança e ao adolescente, à excelência no atendimento ao... Excelência em atendimento ao público, com foco nos resultados, a gestão e manutenção do Ipiranga Prev, IGD, Índice de Gestão de Descentralização, ao Programa Ipiranga Melhor na Saúde e no Social, e adote medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal, IGFM, buscando a excelência. Considerando o resultado da votação em plenário, na sessão realizada em 20 de março de 2017, que votou pela aprovação da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, relativa ao exercício financeiro de 2016, e a consequente aprovação do parecer prévio emitido pelo TSE Mato Grosso. Considerando ainda o que dispõe o artigo 70 da Constituição Federal e o artigo 54 da Lei Orgânica deste município, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o presidente da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica aprovado o parecer prévio número 104/2016, TP, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sobre os processos números 918/2015, 93/2015, 814/2015, 14.314/6/2016, apensos e assim sendo, fica aprovada a prestação de contas anuais do Governo da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, relativa ao exercício financeiro de 2015. Porém, recomenda-se ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao chefe do Poder Executivo Municipal que observe os prazos de elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual do âmbito nacional estabelecido nos artigos 35, inciso 2º e 3º, ADCT, assim como a realização de audiência nas fases de elaboração de peças de planejamento. Atente-se aos documentos de envio obrigatório ao sistema Aplique. Proceda ao aperfeiçoamento do planejamento e da execução das políticas públicas nas áreas de educação e saúde, identificando os fatores que causaram a piora nos resultados da avaliação das políticas públicas, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esse tribunal por ocasião da apreciação dessas contas, cujos resultados deverão ser comprovados quanto da apreciação das contas do governo relativo ao exercício 2016, especialmente em relação aos seguintes indicadores. Na educação, manter o alto desempenho alcançado nos indicadores, buscando sempre a excelência. Na saúde, taxa de mortalidade infantil, taxa de internação por infecção respiratória aguda em menores de 5 anos, taxa de detecção de hanseníase, incidência de tuberculose de todas as formas. Promova o aperfeiçoamento de planejamento e execução dos programas do governo,
realizando um planejamento criterioso que tenha por base a realidade e as necessidades da população do município, visando uma mudança positiva na situação avaliada por esse tribunal, em especial com relação ao apoio à criança e ao adolescente e manutenção do Ipiranga Prev, IGD, Índice de Gestão de Descentralização, ao Programa Ipiranga Melhor na Saúde e no Social, e adote medidas para melhorar o Índice de Gestão Fiscal Municipal, IGFM, buscando a excelência. Artigo 2º. Após a publicação do presente decreto legislativo, deverá ser oficiado ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, comunicando-o do presente ato legislativo. Artigo 3º. Fica concedido a quitação ao Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, Sr. Pedro Ferronato, então ordenador de despesas do exercício 2015, por todos os atos praticados no exercício financeiro, devendo ser expedido a certidão de quitação. Artigo 4º. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator: Nelson Júnior Padilha Federice. Voto: 3 votos favoráveis. Comissão de Constituição e Justiça é de parecer favorável à aprovação do projeto do Decreto número 01/2017 do Poder Legislativo. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator: Marcos Augusto de Matos Vargas. Voto: 3 votos favoráveis. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 17 de março de 2017. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator: Fabiano Arlindo Gonçalves. 3 votos favoráveis. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 20 de março de 2017. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismos e Bens Municipais e Meio Ambiente. Voto: 3 votos favoráveis. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 20 de março de 2017.
Debate. Votação do decreto. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento legislativo número 003 de 2017 do Poder Legislativo.
Requerimento número 003/2017. Autor: Alessandro Alessi. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa dessa Casa de Leis, ouvindo o soberano plenário, solicito junto à Secretaria de Saúde um relatório de todos os atendimentos de janeiro de 2017 dos profissionais liberais da saúde, fonoaudiólogo, dentista, fisioterapeuta, psicóloga e nutricionista. Nesses termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, em 16 de março de 2017, Alessandro Alessi.
Debate. Senhor Presidente, eu venho pedir o apoio, aprovação dos nobres vereadores, colegas aí, porque é uma questão da gente ter um pouco em mãos números, porque a gente está meio sem saber realmente o que está acontecendo. Então, esse requerimento vem de encontro com isso. Vamos saber como é que é a atuação, como é que está sendo o atendimento. Então, por isso, eu peço a aprovação desse requerimento.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade.
Requerimento.
Leitura do requerimento legislativo número 04/2017.
Requerimento número 004/2017. Autor: Pedro Alessandro Alves do Nascimento. conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requer a mesa dessa casa de lei, ouvindo o soberano plenário, solicito junto à empresa Energisa Mato Grosso, distribuidor de energia S.A., os dados abaixo listados. Número de ligações pendentes de efetivação no município. Quais os critérios utilizados para a ligação? Prazo para início e término das ligações. Quantas ligações rurais foram realizadas nos últimos três anos? Lista com ordem cronológica da solicitação. Nesses termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, 17 de março de 2017. Pedro Alessandro Alves do Nascimento, vereador, presidente da Câmara.
Debate. Esse requerimento, na verdade, ele tem o objetivo de ver junto à empresa responsável pelo programa Luz para Todos, né, como é que está o andamento desse programa. E uma coisa que é muito importante é saber quais são os critérios, porque muitas vezes chega reclamação aqui para o vereador de que tem ligação que foi solicitada com data X, né, sendo ligada antes de outras ligações que foram solicitadas bem mais anteriormente, né? Então a gente precisa saber como é que está esse projeto, se vai ser reiniciar essas ligações, a quantidade que já foram feitas e a cronologia, para que seja feita a coisa da forma correta. Então, se o critério é a antiguidade, que seja ligado àquelas que foram solicitadas primeiro. Se tem outro critério, que a empresa explique para a gente qual é esse critério. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura do requerimento legislativo número 005 de 2017.
Requerimento número 005/2017. Autor, Pedro Alessandro Alves do Nascimento. Conforme prevê o regimento interno e a lei orgânica municipal, requeiro à mesa dessa casa de lei, ouvindo o soberano plenário, solicitar junto ao secretário municipal de obras e serviços públicos de Ipiranga do Norte, cronograma de planejamento da realização dos serviços públicos abaixo listados para acompanhamento por esta casa legislativa. Primeiro, setor urbano, limpeza pública, iluminação pública e manutenção de vias, dentre outros. Segundo, setor rural, manutenção das estradas, dentre outros. Nesses termos, pede deferimento. Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, Mato Grosso, em 20 de março de 2017. Pedro Alessandro Alves do Nascimento, vereador, presidente da Câmara.
Debate. Então, esse requerimento também, ele se faz necessário em virtude do que a gente tem comentado sempre aqui, né? O grande problema da administração, não só a de Ipiranga do Norte, mas qualquer administração, é o planejamento. Se não há um planejamento, vai se resolvendo os problemas que vão surgindo. E isso não é bom. É por isso que muitas vezes tem tanta demanda, tem tanta reclamação. E o que a gente quer com esse requerimento é que a Secretaria de Obras, ela faça um planejamento, né, onde a gente vai saber o que é que vai ser executado durante o ano. Quais são as estradas que vão ser levantadas, que vão ser cascalhadas, quais são os pontos críticos que durante o ano vão ser resolvidos, e também na cidade, né? Limpeza pública, iluminação pública. Com esse cronograma, com esse planejamento, quem vai ganhar mais, além da população, é claro, é a própria administração, que vai ter um resultado efetivo e que as pessoas vão ver que é possível fazer um trabalho sério. Então é por isso que eu peço aos colegas a aprovação desse requerimento.
Doutor, só uma palavra. Nós não temos que pegar um lado, fazer para lá ou para cá. Nós temos poder de fazer tudo. É só falta de vontade e de iniciar. Nós temos. Não adianta nós pegar um lado aqui, o vice-versa, e de fazer solar. Eu acho que nós temos o poder de fazer. Maquinário tem, é só administrar, os funcionários trabalhem bem, os funcionários da prefeitura trabalham só, eu acho, de iniciar. E tem poder e tem tempo. É só a vontade.
Com certeza, vereador. O que se cobra é que haja um planejamento. Né? Haja um planejamento, veja quais são os pontos mais críticos, até porque só Deus é onipresente, né?
Então, a secretaria ela não vai poder estar em todo lugar ao mesmo tempo. Então, tem que ter um planejamento para saber onde é que começa, onde é o meio e onde é o fim. Né? Então, é isso que a gente está pedindo e, com certeza, isso só vai ajudar a administração a mostrar que é capaz e que tem um trabalho que vai atender às necessidades da população. Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 039 de 2017.
Indicação número 039/2017. Autor, Eloir Cavazin. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de realizar urgentemente revisão nos ônibus do transporte escolar em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa.
Debate.
Senhor presidente, como já explanei em tribuna, peço a colaboração dos colegas aí e aprovação dessa indicação para que sejam feitos esses reparos nos ônibus escolares.
Debate. Viu? Que está uma vergonha esses ônibus. E assim, eu vou conversar com você aqui agora, uma palavrinha, que você é meu brother, né? Diz que não existe botar ar em ônibus que não aguenta no interior. Cara, mas assim, eu não estou vendo, vamos supor, não botar ar no ônibus escolar dentro, que os próprios, né, alunos vêm, eles chegam mais sujos na escola que quando saem de casa, coitadinho. Então, eu acho que a firma que estão fazendo esse transporte, eu acho que tem que ter. E se não dá certo, bota o ônibus novo já com o ar condicionado já de fábrica do ônibus. Porque eu tenho minha caminhoneta, hoje eu estou tá sem ar. Mas não por causa do estado de chão, por causa que deu problema. Mas não por causa de dizer que não dura ar condicionado no estado do chão. Eu acho que isso, quem falou para você, com todo o respeito, e você sabe que você, todos vocês aqui, o Gov e o pessoal aqui, moram no meu coração. Mas eu acho que tem que ter ar dentro dos ônibus e tem que ter o olheiro dentro também. É isso que estou falando, né, doutor? Agradeço muito. Sou teu parceiro de todos vocês aqui, e isso são as coisas que a gente tem que falar, né? Porque às vezes, né? Porque o ar condicionado, eu acho que não é só no asfalto, é na estrada de chão inteiro, né? Então, eu fico assim, uma conversa que eu queria falar, e estou falando agora, e te agradeço muito mesmo você levantar isso, essa questão. Eu te agradeço, um abraço, viu?
É, vereador, o olheiro ali que você quis falou, você falou, você referiu à monitora, né? A monitora dentro do ônibus escolar ali. Isso aí é de suma importância, que a gente vê aí várias ocorrências que estão acontecendo dentro do nosso ônibus escolar, e uma monitora de suma importância. Agora, quanto ao ar-condicionado, realmente nós sabemos que precisa de um ônibus com ar-condicionado, até porque na época da poeira, na época do não está chovendo, o calor dentro de um ônibus fechado sem ar-condicionado, a gente sabe como é que funciona, porque eu trabalho o dia todo dentro de uma cabina sem ar-condicionado, é horrível. E agora imagina as crianças sendo transportadas aí no horário do meio-dia, das 11 até meio-dia e 45, é o horário que o sol está mais crítico, está judiando. Excelente indicação aí, vereador. Parabéns pela indicação. Eu sou favorável à sua indicação.
Boa.
Senhor presidente, também sou favorável à questão da indicação da melhoria do transporte escolar, porque eu estive fazendo o Alto do Rio Branco, junto com o vereador Cleonaldo, e as crianças que fazem a divisa do município de Sinop com Ipiranga, lá na balsa do Rio Verde, lá no Sem Terra, que vem aqui, que soma aproximadamente quase 90 quilômetros. É uma distância longa, para essas crianças estar vindo, a dificuldade é grande. E também precisamos colocar nesses ônibus, vereador Marquinhos, um rádio amador. Por quê? Porque lá naquela região não tem sinal nenhum de celular. Se o ônibus chegar a quebrar depois das 5, 6, 7 horas da noite, o pai vem de conta porque o filho não chegou no horário. Então, se necessita também, está colocando um rádio amador no ônibus para estar entrando em contato com as fazendas da proximidade ali da região, para estar tendo esse vínculo. E também, senhor presidente, outra questão. Estive conversando sexta-feira, quando a secretária de Educação esteve aqui, prestando alguns esclarecimentos para nós, questão do ônibus escolar, que se porventura o município não ter disposição de colocar um ônibus lá naquela região, como foi prometido em época de campanha, com ar-condicionado, que o município terceirize aquela linha para uma empresa que tenha um ônibus com ar-condicionado para estar fazendo esse serviço, porque é uma linha muito longe para aquelas crianças. Então, sou favorável à indicação.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 041 de 2017.
040.
Indicação número 040/2017. Autor, Jacir Laureano Maria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir um tanque de peixe para incentivar a agricultura familiar em Ipiranga do Norte. Justificativa.
Debate.
Senhor presidente, houve um mal entendido ali, não só um tanque de peixe, mas ir até os agricultores, os pequenos agricultores. E nós temos as máquinas aí do PAC 2, como está fazendo aí, com parceria aí com o prefeito municipal, vários tanques de peixe. E logicamente, futuramente, que é um sonho de todos nós aqui dentro do Ipiranga do Norte, está trazendo aí até o, enfim, um frigorífico, ou organizando aí que os agricultores, eles têm ali os peixes e vai estar levando aí até os locais apropriados. Aí eu peço a indicação para os nobres vereadores.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 041 de 2017.
Indicação número 041/2017. Autor, Alessandro Alessi. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de construir uma sala anexada junto à Delegacia de Polícia Militar para os monitores de câmeras de vigilância em Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, como eu falei na tribuna, eu peço o apoio dos novos vereadores.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado por unanimidade. Leitura da indicação número 042 de 2017.
Indicação 042/2017. Autor, Alessandro Alessi. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer um levantamento de todas as áreas que necessitam ser recapeadas, bem como todos os produtos a serem utilizados para a abertura de processo licitatório em Ipiranga do Norte, Mato Grosso.
Debate.
Senhor presidente, como eu falei em tribuna, então é uma questão da gente se adiantar um pouco. Como a gente tem a promessa desse caminhão de lama asfáltica, então a gente está preparado no momento que ele liberar esse caminhão, a gente poder dar continuidade ao serviço, como os vereadores que acompanharam lá ouviram essa promessa. Então estamos contando com isso. Isso aí, obrigado.
Quero parabenizar o vereador Alessi pela indicação. A gente esteve junto lá no gabinete do deputado Oscar Bezerra, o ex-vereador na época, o Nelsinho, várias viagens até Cuiabá, né? E o deputado prometeu para o PSB, para a bancada, que ia conseguir, e realmente já comprou esse caminhão. O que estava pendente esse caminhão para ir para o município, os municípios que ele vai destinar, presidente, é documentação. E o primeiro município vai ser Juara. Então, o que, que é a ideia do vereador? Quando tiver lá em Juara trabalhando esse caminhão para fazer o equipamento, nós já saber qual que é a matéria que vai ser usada para nós se adiantar. Quando chegar esse caminhão aqui e for fazer a lama asfáltica, nós já tem mãos essa matéria-prima. É isso, vereador?
Com certeza, né? Então, se adiantar os outros municípios para poder usar o primeiro esse caminhão.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem de pé. Aprovado por unanimidade. Então, pessoal, a gente já está caminhando para o finalzinho da nossa sessão e agora a gente vai abrir espaço para uma moradora aqui da nossa comunidade. Ela, semana passada, durante a sessão, ela queria se pronunciar, mas eu pedi a compreensão dela, né, que infelizmente a gente tem algumas regras e a gente não pode quebrar essas regras. Às vezes o cidadão não entende, mas é que tem um regimento interno da casa e eu não posso descumprir o regimento. Agora, qualquer cidadão que queira usar a tribuna, ele pode vir com antecedência, fazer a sua solicitação, tem que ser um assunto específico, eu até peço mais uma vez a compreensão, porque se a pessoa tem um assunto para discutir, ela vai pedir relacionar aquele assunto e precisa seguir aquele assunto que ela tem a intenção de discutir, né? Então vai ter aí um tempo para ela fazer a colocação, depois se algum vereador quiser fazer alguma pergunta ou algum complemento. Então eu convido nesse momento a senhora Silvana para uso da palavra na tribuna. Eu só peço, Silvana, que você se retenha ao assunto que você solicitou, né? E que a gente possa estar ouvindo. Vamos pegar a sua cobrança e com certeza levar para o executivo, batalhar no sentido de que seja atendido. É claro que a gente sempre diz às pessoas que é preciso a gente entender que nem tudo é possível ser resolvido. Agora, aquilo que for possível, a gente vai ser parceiro e vai cobrar para que seja resolvido. Então, você pode fazer uso da palavra.
Boa noite. Boa noite, senhores vereadores e a todos que estão aqui presentes. Eu vim aqui pedir esse requerimento, foi para falar a respeito da saúde, né? Daí, então, eu vi uma matéria que falava que a saúde em Ipiranga do Norte era maravilhosa. Discordo disso, porque a nossa saúde aqui não tem nada de maravilhoso, né? Não tenho nada contra as pessoas que trabalham no postinho, gosto demais do atendimento, só que quando nós temos um exame para fazer, quando a gente vai, cansa de tomar injeção e soro, que eles resolvem passar um exame para fazer, que leva na secretaria, passa o quê? Um ano, dois anos, três anos, tem pessoas, eu acho assim, que por que tanto tempo? Dava tempo da gente já ter morrido já para depois ir fazer esse exame? Então, o que eu quero, não só eu não vim aqui só por causa de mim que tem um problema, nem pelo meu filho, não. Eu vim por todas as pessoas que têm problema de saúde e que precisa e que sofrem, né? Muitas pessoas aqui em Ipiranga do Norte têm cirurgia marcada, né? Encaminhamento de cirurgia já tem dois anos, três anos e nada. A gente tem que estar correndo direto na Secretaria de Saúde para que elas possam agilizar isso para a gente, mas nada é feito. Entanto, eu vi um fato curioso lá na Secretaria de Saúde, que um senhor chegou com uma ultrassom para fazer, né? E a moça fez o andamento tudo e falou para ele que tinha que esperar um dia. O que ele falou para a moça é o seguinte: moça, nem que eu ajude a pagar metade, mas não tem como entrar lá dentro e falar com quem mexe nisso aí para agilizar? A moça entrou, falou e voltou para o outro dia ele fazer. Enquanto eu e muitas pessoas têm um ano, meu filho passou um ano para poder ser chamado para o neurologista. E o neurologista passou para ele um exame da cabeça dele, né? Que até hoje nunca foi nem protocolado. Eu sei que tem muita gente na espera, não é só eu, né? Mas nós precisamos que algo seja feito a respeito disso. Não é culpa das funcionárias que estão lá, porque elas estão lá, faz aquilo ali porque passaram para elas fazer. Mas alguém tem que ter a culpa no cartório disso tudo, tá entendendo? Alguém precisa se ser responsabilizado a respeito disso, tá? Porque tem pessoas doentes, tem pessoas morrendo, tá? E outra coisa, eu acho, já vim falar aqui com os vereadores, né, a respeito de um hospital para Ipiranga do Norte. O que eu recebi foi que a cidade não suportaria, né, um hospital, não suportaria pagar médico e etc. Então, agora eu digo, por que que cidades menores que Ipiranga do Norte têm hospitais e suportam? Porque uma mulher grávida tem que sair daqui com dor daqui para Sorriso, né, para ser atendida no regional, né? Porque isso, gente, pelo menos um hospital, um lugar onde essas mulheres possam dar a luz a seus filhos, sabe? Quem é mulher sabe como é gatinho ter que ter uma criança, dar a luz a uma criança. E se tiver uma complicação no caminho e essa mulher e essa criança chegar a falecer? Vão morrer e ninguém vai fazer nada a respeito disso. Quem vai ser responsabilizado pela vida de uma mulher e de uma criança? Então, eu acho que precisam, né, lutar. É fácil? Vocês me falam, ah, vocês pensam que é fácil isso, tem que ir no, não sei aonde, não sei aonde. Fácil não é, sabe? Não é fácil para ninguém, mas nós coloquemos os vereadores aqui, sabe? Quando vão nas nossas casas, pede isso, aquilo e promete mundos e fundos. Nós só estamos aqui cobrando o que foi prometido para nós, sabe? Mas saúde, nós precisamos de saúde, o povo precisa de saúde, sabe? Sem saúde nós não somos nada. Eu não tenho condição de ir no Fátima, pagar uma consulta particular e exames para mim. Eu não tenho, porque eu ganho 1.100, tenho 3 filhos para criar e tomo de conta de uma casa sozinha. E assim como eu, tem muita gente aqui em Ipiranga do Norte.
Sabe? Só uma pergunta aí para a senhora, hein? Quem prometeu para você isso, você tem que cobrar. Bate no bem.
Eu não vou cobrar só para
você. Não,
vou
você tem que falar o nome e fazer. E vamos
mim,
fazer.
Mas o outro aí prometeu para o quê?
Eu concordo com você. Concordo com você.
Vereador, só um minutinho. Aqui que eu falei, aqui é um local que tem regras. Todo mundo tem que ter educação, certo? Seja o vereador e seja o cidadão que vem para a tribuna. Então, eu vou abrir espaço sempre que alguém pedir. Agora, eu exijo o respeito tanto dos vereadores quanto dos cidadãos.
Mas
tá?
Eu não desrespeitei ninguém aqui, eu
não,
acho.
Não, eu só estou pedindo para que se mantenham controlados. Então,
pois é, traga, eu estou controlada, mas eu estou controlada sim, não vou desrespeitar ninguém aqui. Mas eu estou aqui em nome de todo mundo de Ipiranga do Norte. Gente, eu vi relatos, ó, relatos sérios, gente, de pessoas que estão com perna quebrada, estão esperando, todo dia vai no posto, daí taca duas injeções e um soro. Não tem condição, não tem que aguente uma vida dessa, sabe? Não tem ninguém que aguente uma vida dessa.
Deixa eu lhe perguntar uma coisa. A prefeitura, tanto a prefeitura quanto a Câmara, tem o serviço de ouvidoria, que é um telefone que você entra em contato para fazer denúncia. Eu queria saber se você alguma vez já usou esse serviço para denunciar. O que você falou aí é grave. Agora, tem que ser denunciado para que seja apurado, entendeu? Então, se a pessoa não quiser se apresentar, não quiser ir pessoalmente, faz um telefonema, manda um e-mail. Tem na prefeitura, a gente aqui na Câmara pode ver e passar depois, esse espaço que é a ouvidoria. E na ouvidoria você vai mandar as denúncias, tem a da prefeitura e tem a da Câmara. E aí vai ser apurado. Então, isso é uma ideia para que sempre que você tiver também alguma situação dessa, que é, digamos assim, que não pode acontecer de forma alguma, um dos meios que vocês têm, que o cidadão tem, é acessar a ouvidoria. Se a pessoa quiser ir se identificar, se identifica. Se não quiser, pode fazer anonimamente.
Então, eu vi realmente isso e eu não estou nada zangada com o rapaz que foi pedir agilidade, né, para levar a pessoa que ele queria para o hospital. Não, eu não estou zangada com ele. É porque é só com uns e outros não. Tá entendendo? Porque eu acho que, do mesmo jeito que a esposa dele estava doente, eu tô, meu filho tá, outra pessoa...
Deixa só ela trocar a bateria do microfone. Troca aí, por favor, para ela. Ou então passei isso aqui. Filho.
Teste de som. Tá aqui.
Pois é isso que eu não consigo entender e... Eu, como tantas outras pessoas que chegam lá e presenciam uma coisa dessa, a gente fica brava mesmo, mas não é brava com a pessoa que pediu, sabe? É brava e é com quem concedeu, mas tem que conceder mesmo, porque eu tenho até dó dessas pessoas, sabe? Porque não é só eu que preciso mais. Eu acho que aqui faz muita restrição, sabe? É, pô, tipo assim, por cara, se eu vou com a tua cara, é o que a gente entende, tá entendendo? É o que a gente entende. Se eu fui com a tua cara, eu vou agilizar um negócio pra ti. Já que eu não fui, então que espera aí pelo SUS, o tempo que der certo, não tem? Isso aí eu acho erradíssimo isso aí. E nós estamos precisando, gente. Vamos fazer de tudo. Eu sei que não vai ser fácil para ninguém aqui conseguir um hospital para Ipiranga do Norte, sabe? Mas nós precisamos lutar a respeito disso, sabe? A lutar para isso. Estamos precisando de uma maquininha para o postinho de saúde lá para arrumar os dentes. Quando a gente vai lá pedir para tirar uma ficha, não pode tirar a ficha porque a maquininha não tem. E não tem condições de comprar essa maquininha. Por que que não tem condições? Sabe? É isso que eu não entendo. A gente precisa, sabe? Nós precisamos de tudo. Eu gosto demais. Nunca fui, deixar bem claro, nunca fui mal atendida por nenhuma das meninas, nem médico, nem ninguém de posto de saúde. Nunca. Mas nem na secretaria por as meninas que trabalham lá. Mas esse custo nos exames, gente, não tem condição, sabe? Eu tô com meu problema aqui, tô esperando fazer um exame para ver se você precisa fazer cirurgia. Eu não pretendo ficar 2 anos, 3 anos, não, porque, vou te contar, não é fácil, viu? Você ser uma mãe de família, a única dona de uma casa onde você tem que trabalhar, ganhar R$1.100 para cuidar de 3 crianças, e você ter que esperar isso tudo, eu não pretendo morrer nem a pau para deixar meus filhos sem mãe, não, porque eles só têm eu. Eu não morro nem me matando, quanto mais só esperando pelo SUS. Vou esperar. Mas eu vou correr atrás, sabe? Vou correr atrás do corpo, que foi quem me prometeu. Dele eu vou correr mesmo. Ele pode dizer que ela arrumou uma coisa muito feia pro lado dele, porque vai ser eu. Sabe? Porque eu pedi, eu falei pra ele que eu não conheço ninguém aqui em Ipiranga, não sou daqui, mas eu voto aqui, moro aqui, trabalho aqui. E eu pedi a ele que ele me ajudasse, né? Com a ginecologista, que agilizasse pra mim ir com a ginecologista. E então não aconteceu nada, mas já falei pra ele uma vez, estou falando aqui de novo, que eu vou correr atrás e eu preciso de ajuda quando a médica disser assim, dona, você vai ter que fazer. Eu preciso ficar boa e rápido, porque lá em casa é a casa do mau homem. Se eu não trabalho, ninguém não come lá em casa, sabe? E meu filho não vai estar comendo, se eu não tenho que fazer nada. Então sua mãe. Tranquilo. Pois é, isso que eu quero dizer. Eu vim aqui só em nome de mim, não. Em nome de todo mundo que precisa, sabe? Porque eu não tenho, gente, condição de fazer um empréstimo pra mim me tratar. Sinceramente, eu não tenho esse tempo. Eu não tenho condições pra isso. Se eu for num banco desse pedir um empréstimo, eles me enxotam de lá, porque, meu Deus do céu. Então, era isso, né, que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês estudem o que é que vocês vão fazer e tomem uma providência a respeito disso. E muito obrigado, né? E eu agradeço o Fabiano, ele aqui, o Estrada, que tiveram paciência de me ouvir, dando meus ataques de pelanca, sabe? Porque quando eu tenho para falar, eu falo mesmo, eu não mando recado. E muito obrigado, seu menino, de coração.
Senhor presidente, gostaria de responder a Silvana, já que você tocou no nome, Silvana. Eu acho que você estava, e lembra bem, o dia que estava você, o seu Osmar, o filho dele, a nora dele, e você me pediu para eu correr atrás de um exame, para você, e ele pediu para mim correr atrás de um exame da filha dele, tá? O seu foi marcado na quarta-feira e o dela logo em seguida, na semana passada, tá? Tá? Então, assim, o pessoal da Secretaria de Saúde falou... Você estava marcado e estava marcado dela também, que ela foi fazer os 2 exames. A partir daí, eu estou sabendo na secretaria que você tem mais um exame, tá, para ser feito. Esse não é o mesmo exame que você me pediu para ir correr atrás.
Então.
E eu, graças a Deus, eu sei dos fatos que acontece isso e é diariamente o pessoal vem me procurar para mim ir atrás de... Decorei atrás da Secretaria de Saúde, que realmente tem casos lá que faz anos que estão lá, exames, consulta. Tivemos eu e o vereador Fabiano essa semana, sentado com o secretário de Saúde, cobrando agilidade sobre isso, tá? E isso não só recarrega aos secretários, mas sim a nós vereadores. Só que o poder que nós temos de vereadores é ir lá e cobrar do secretário para que agilize isso, tá? Não é nós não temos um contato com o SUS, nós não temos contato com o hospital regional ou com as outras clínicas, que nenhum secretário tem de resolver esses casos. A gente também não pode passar por cima das pessoas que estão na fila de espera, mas a gente vai sim ver o que está acontecendo com o secretário, que é o secretário que resolve isso para nós, e ele vai dar andamento, ele dá andamento sim no que a gente pede ou a gente solicita a ele. Só que não é o vereador que vai marcar uma consulta, não é o vereador que faz essa parte. A nossa parte de vereador é fiscalizar e cobrar o Poder Executivo para as coisas andam. Tá?
Então,
assim, se você tiver outro exame, se tiver alguma coisa, você pode me procurar, com certeza eu vou te atender, com certeza como atendo todo mundo aí, e eu vou levar até o secretário para ver o que pode ser feito na sua situação.
Então, deixa só eu te esclarecer aqui. Eu consegui, não era um exame, era uma consulta com a ginecologista. Eu vim conseguir essa consulta com a ginecologista porque eu corri as léguas atrás daquele pessoal, tá entendendo? Porque eu tinha um retorno que eu falei pra você, eu consegui lá em Lucas do Rio Verde, e daí eu tinha um retorno com ela em outubro, né? Que eu nunca consegui, eu vim conseguir ter retorno com essa ginecologista. É, sábado agora que passou, fez 8 dias, daquele tempo inteirinho, tá entendendo? Eu vim conseguir, mas porque eu corri feito louco atrás, porque eu tô precisando, meu filho tá precisando.
Silvana, eu agradeço a tua colocação e o compromisso nosso é aquilo que eu sempre falo, o vereador não pode dizer que vai resolver, mas a gente se compromete de batalhar, de sentar com o pessoal da prefeitura, da Secretaria de Saúde, para resolver todos esses problemas. Eu acho que a gente quer se... Não, a gente sabe que... Mas é justamente isso que a gente vai fazer. Nós vamos sentar com o secretário para que ele resolva não só o seu problema, mas o problema de todas as pessoas que precisam. Então, muito obrigado, tá? E agora, para a gente finalizar, eu vou abrir para a... Palavra livre. Vereador Cleonaldo. Pedi para que todos sejam breves, porque já...
Desde já eu agradeço a presença de todos vocês e peço a todos, compareça, venham aqui na sessão, venham prestigiar nosso trabalho e dar sugestões, opiniões. Essa casa aqui é de vocês. Meu muito obrigado e vão todos com Deus.
Vereador Fabiano.
Senhor presidente, eu... Falo assim, agradeço toda a população que está presente aqui. Quando nós somos eleitos, fizemos aquele juramento, fizemos a questão de defender a comunidade, defender o povo. Então, senhor presidente, o povo está certo em cobrar não só o vereador Coco, como cobrar nós um todos. Que nós aqui nós não somos um, nós somos uma equipe, nós somos um corpo. E está certo a comunidade vir cobrar e vamos fazer a diferença nesses 4 anos, vereador Estrada, fazer aquilo que o povo nos cobra. E também, senhor presidente, o senhor Batista, agora ele está indo para casa, ele deu uma ideia também que se precisar ajudar a Secretaria de Obras com a semana, o maquinário dos agricultores, eles estão dispostos a estar ajudando a disponibilizar com a carregadeira, com a caçamba, para estar fazendo um mutirão de limpeza no município, como foi feito em Sorriso. Entendeu? Partiu dele, do Ivan, do pessoal do Sindicato Rural, que eles também são parceiros do município, se o município não tiver maquinário para estar fazendo esse serviço. E meu boa noite e agradeço a todos.
Vereador Jaci.
Eu quero desejar aí uma boa noite para todas as pessoas que se fazem presente e também quero dizer que eu sou parceiro, tem que continuar cobrando. Quem não dá o grito não é lembrado. Eu estou aqui, não só eu, mas todas as câmaras de vereador. Se tiver no alcance dos vereadores, vamos estar cobrando, vamos estar correndo atrás de tudo que tiver no nosso alcance. Quero desejar uma ótima semana a todos e ficam todos com Deus.
Vereador Estrada.
Eu concordo plenamente com o que a guria falou aí, e concordo com o que você falou e o povo falou. Então nós temos que ser encarregados para batalhar com isso, né? Nós temos aqui, não temos de larga, nós temos que batalhar, sentar, né? O secretário de saúde, ou com qualquer um, para nós discutir, para levar o problema dela em frente, né? Que não é só ela, como você falou, né? Concluindo isso, nós temos que não é só ela que tem esse problema, tem muita gente. Então, concluindo isso, eu agradeço o povo que está aí e um muito obrigado. Boa noite a todos.
Vereador Júlio.
Só mesmo parabenizar a população que fez presente, o sindicato ali, os agricultores, toda a população, os funcionários públicos, a Marisa, nossa contadora da prefeitura, aos funcionários dessa casa, e desejar uma boa semana a todos, né, uma boa viagem aos vereadores aí que vão dentro para a capital, atrás de recursos. Boa viagem, fique com Deus.
Vereador Sandro Alessio.
Senhor presidente, só queria agradecer a presença de todos e reforçando o que o Fabiano falou, eu acho que independente das eleições, nós somos aqui uma equipe. Então, a gente está todos juntos aqui para tentar resolver o problema que aparecer. E eu acho muito válido a opinião da senhora, Silvana, vim aqui, que isso a gente está sabendo o que está acontecendo, digamos, com em loco. Né? Então é importante que todos que tenham essa dúvida ou esse que vim aqui fazer uso da tribuna também e expor as suas necessidades. Uma boa noite a todos, né, e uma ótima semana.
Vereador Marquinhos.
Agradecer a presença de todos e dizer que sempre nós falamos aí, desde quando terminou as eleições, que somos parceiros, que ganhamos e para ser cobrado realmente. Então, o povo está certo, nós aqui estamos a serviço deles. E dizer também que eu acredito que o que ela pediu ali, o Sandro Alessi, o vereador, o novo vereador Sandro, já fez um requerimento pedindo hoje que seja prestado conta dos trabalhos que estão sendo feitos, né? Então, parabenizo o Sandro aí e tem o apoio de todos nós, né? Para a gente ver o que está acontecendo na secretaria, porque realmente é grave. E temos que saber, pelo menos, o que está acontecendo, aonde está parando. Então, eu apoio aí, eu agradeço a presença de todos que fizeram presente. A maioria já foi para casa devido a altas horas aí. Então, dizer que todos estão de parabéns, sim, pelos trabalhos. E estamos aí à disposição de todos. E todos ficam com Deus e tenham uma ótima semana.
Vereador Luiz Cavazinho.
Senhor presidente, eu gostaria de falar mais umas palavras. Agora a Silvana não está. Só querendo lembrar que, graças a Deus, eu sou um vereador que vem muita gente atrás de mim sobre saúde, que graças a Deus consegui ajudar muita gente nesses 4 anos, e isso foi uma coisa que me deu um respaldo nessa política passada. E independente de eleitor meu não é, eu atendo com o mesmo carinho, vou atrás. Só que assim, ó, tenho principalmente os vereadores mais novos, você não consegue contentar todo mundo e resolver o problema de todo mundo. Que nem vocês, vereadores, sabem que a gente depende é de outras pessoas para a gente resolver. O caso da Silvana, quando chegou na minha mão, eu fui atrás, foi feito da minha parte, a consulta que ela pediu, ela, da amiga dela, foi feita, mas dessas outras não estava do meu conhecimento também, e essa semana fiquei sabendo que ela tem mais um exame, e faz poucos dias que foi feito o pedido. Então, assim, a gente tenta, mas a gente não consegue resolver, porque se dependesse da gente punhar no carro e levar e fazer, a gente vai e faz. Só que quando não depende só da gente, e principalmente hoje, se eu falar em saúde, dentro do estado de Mato Grosso, está precária a saúde do estado de Mato Grosso. Então, assim, hoje, dependeu do SUS, hoje do hospital regional aqui, nós não temos atendimento, infelizmente. Mas é assim, fui um cara que em 4 anos, presidente, cobrei muito a inauguração daquele posto de saúde, o centro de imagem, sempre tipo de saúde. Então, assim, o centro de imagem, então, assim, a gente cobra, só que não depende de nós. Nós temos sérios problemas pela frente para conseguir atingir o objetivo. No demais, uma boa semana a todos, fiquem todos com Deus.
A gente tem conhecimento, vereador Coco, do seu empenho, da sua dedicação, principalmente nessa questão de saúde, né? Então, a gente entende e, com certeza, a Câmara é um conjunto, né? E a gente vai estar sempre junto para batalhar, para cobrar de quem é competente para resolver o problema. E os setores competentes têm que dar satisfação das coisas, têm que dizer o que é que não está acontecendo, como é que vai acontecer. E o nosso papel é isso, né? Então, assim, quero agradecer a presença de todos e, não tendo mais nada, declaro encerrada a pauta da 7ª sessão ordinária do dia 20 de março de 2017. Uma boa noite, muito obrigado.